Bom, então continuando, último assunto que nós vimos foi sobre empréstimos, empréstimo, juros, penhor. E agora a Torá vem mais um bloco de mitzvot, que aparentemente uma não parece ter muita conexão com a outra, assuntos diferentes, mas depois nós vamos ver, se Deus quiser, qual a ligação. Então diz a Torá o seguinte. Primeiro, Elohim lotekalel. Não amaldiçoe Deus. E já vamos deixar claro aqui que na Torá não somente Deus é chamado de Elohim, mas também diversas vezes os representantes da justiça divina na Terra são chamados também de Elohim. Quer dizer, os juízes, os Dayanim. Então, não só que não pode amaldiçoar o nome de Hashem, também não pode amaldiçoar um juiz. Venasi ve'amecha lo ta'or. E o presidente do seu povo, você não pode amaldiçoar. Meleatcha ve'dim'acha lo te'acher. A sua meleá e a sua dim'á não podem ser atrasadas, não podem ser invertidas. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor o que vem a ser. Bechor banecha titenli. O primogênito do seu filho você vai dar para mim. Já a terceira lei, então. Quer dizer, não amaldiçoar, depois não inverter a ordem de algumas coisas, depois o filho primogênito você vai dar para mim. Quem está a ser lechorecha letzonecha? E assim você vai fazer para o seu touro e para o seu rebanho, seja carneiros ou bodes. O que você vai fazer também para eles? Shivat yamim yeim imo. 7 dias eles vão ficar com a sua mãe. Bayom Hashemini titanoli. E a partir do 8º dia você pode dar eles para mim. Então já estamos aqui no 5º assunto, né? E agora mais uma coisa. Vocês vão ser pessoas sagradas para mim. Uvasar basadet tereifa lo tochelo. E uma carne no campo, que é tereifa, que a gente vai ter que depois ver, se Deus quiser, não vai dar tempo, acho que hoje, semana que vem, é uma carne que é uma trefá, você não vai comer. Lakelev tashlichu noto, para o cachorro você vai jogar esta carne. Então a Torá trouxe aqui um monte de leis, cada versículo tem uma ou duas leis, e vamos começar a ver desde o começo. Então, a primeira coisa, a Torá diz que não pode amaldiçoar tanto Deus, como também o juiz. E venasi ve'amecha lo ta'or, e não pode também amaldiçoar o presidente do seu povo. O que significa isso? Isso significa, primeira coisa, que existe uma proibição geral, que é proibido amaldiçoar qualquer outro judeu. A Torá diz isso num outro lugar, quando a Torá usa a linguagem Lotekalel Cheresh, isto está escrito no 3º livro da Torá, que você não pode amaldiçoar mesmo um surdo. Quer dizer, mesmo o surdo que não está ouvindo o que você está falando, e, portanto, ele não está se sentindo mal com o que está sendo dito. Ele não está se sentindo ofendido com o que está sendo dito. Não pode amaldiçoar. Então, muito mais ainda, não pode amaldiçoar uma pessoa que entende o que você está falando e que ouve o que você está falando. Então, isso é uma proibição geral na Torá, que é proibido amaldiçoar uma outra pessoa. Vem a Torá aqui e acrescenta que quando se trata de uma pessoa mais importante, uma pessoa que está representando a justiça de Hashem aqui no mundo, eles são os responsáveis pela justiça da Torá, não pode mais ainda amaldiçoar ele. Sim.
O que quer dizer exatamente amaldiçoar?
Já vamos chegar. Ah, já vamos chegar.
Ah.
E terceira coisa, vem a Torá e diz, e o presidente do seu povo, quer dizer o presidente, geralmente se refere à Torá quando está se falando do presidente do tribunal. Quer dizer, você tem pela Torá o Sanhedrin, o supremo tribunal que ficava em Jerusalém, de 71 sábios. Um deles era o chefe desse tribunal. Então ele é o Nasi, ele é o presidente do povo. Então quando se trata dele, pior ainda. Temos mais uma proibição em cima da proibição, que é estar em cima da proibição. Você não pode amaldiçoar ele. Aqui a Torá usa duas linguagens para maldição. A Torá usa a linguagem sobre o começo, sobre o juiz, diz lotekalel. E quando a Torá fala sobre o presidente, a Torá fala lotaor. São duas linguagens de maldição que existe pela Torá, em hebraico, né? E qual a diferença entre uma coisa e a outra? Kelalá vem da linguagem de kal, de kalal, que é o contrário de kaved, de kavod. Quer dizer, kelalá é o contrário de honra. Mas vem da linguagem de leviandade, de leve. Contrário de honra, que é que vem da raiz, do radical, de pesado, kaved. O que significa, então? Significa que ele está desprezando, ele está rebaixando a honra do outro. Então isso é klalá. Quando a Torá diz depois lotaor, meerá é quando a pessoa pede e anseia pelo extermínio do outro. Então é um pouco mais pesado. Qual a diferença entre uma coisa e a outra? Quando a Torá está falando do juiz, se uma pessoa tem uma vontade de amaldiçoar o juiz, geralmente não é contra a pessoa juiz, e sim contra aquilo que ele representa. Ele me julgou de um jeito que eu não gostei, então não é pessoal contra ele, é contra a profissão dele. Não gostei do jeito que ele me julgou, então eu vou amaldiçoar ele. Quando se trata do presidente, o presidente já é uma pessoa que geralmente é uma pessoa mais rica, é uma pessoa que tem uma honra muito grande pelo povo. Então é um ódio já contra a pessoa mesmo. E por isso a Torá usa a linguagem que quando ele tá, uma pessoa está com raiva dele, vai amaldiçoar ele querendo que ele se acabe. Não é que ele está querendo menosprezar a profissão dele. Ele tem algo pessoal contra esse presidente. Então, maldição, quando está falando aqui, significa quando a pessoa está desejando para o outro algo ruim. Isso é chamado maldição. E mais ainda, para que ele infrinja isso e tenha pena, ele precisa ter feito isso em nome de Hashem. Quer dizer, ele amaldiçoa o outro em nome de Hashem. Que Deus te castigue, por exemplo. Ele está botando Deus na história. Então, nesse caso, se ele for levado com testemunhas para o tribunal, ele tem lá uma sentença por conta disso, de chicotadas pelo fato de ter feito essa maldição usando o nome de Hashem. Fala, Rachel.
Ele amaldiçoar não pode em posse nenhuma para ninguém, né?
Exatamente. Então a maldição não pode para ninguém. Se a pessoa amaldiçoa uma pessoa comum, ele tem uma proibição. Se ele amaldiçoa o juiz, ele tem duas proibições nas costas. Quer dizer, a pena é mais alta. E se ele amaldiçoar o presidente, ele tem três penas nas costas. Essa é a diferença. E essa maldição não faz diferença em qual língua. Não precisa ser obrigatoriamente em hebraico. Qualquer língua que ele falar, ele está infringindo esta proibição. Então, se a pessoa fala para o outro que você não seja abençoado, isso também é chamado de maldição. Ou se ele amaldiçoa outro, que Deus te amaldiçoe, ou que sei lá o que, isso tudo faz parte da proibição que a Torá está dando aqui, e muito mais ainda, se ele falar alguma coisa mais pesada ainda, alguma maldição específica, obviamente que faz parte desta proibição. Por que que é tão grave ele amaldiçoar o presidente do povo? Porque afinal de contas, ele é que comanda para haver uma certa paz entre as pessoas. Cada um pensa diferente, não tem duas pessoas que pensam igual. Então, para manter a ordem e disciplina, precisa ter alguém em cima que comanda isso. Se ele agora vem e despreza e amaldiçoa essa pessoa que está botando ordem na história, então isso é uma coisa considerada extremamente grave pela Torá. Essa é a primeira lei que a Torá diz aqui. Continua a Torá e fala: Meleatcha vedim'acha lo te'acher. A sua meleá e a sua dim'a não podem ser invertidas. Sobre o que nós estamos falando aqui? Então, primeiro vamos fazer uma introdução, explicar alguns conceitos e regras e leis que nós temos aqui na terra de Israel. Isso aparece em outros lugares, porque aqui a Torá está falando para não inverter a ordem. Então as leis mesmo aparecem em outros lugares, até nessa Parashá aparece um pouco mais para frente, e tem outros lugares que aparecem sobre isso. Uma pessoa que tem um campo em Israel, ou mesmo que ele não é dono do campo, se tem frutas na rua, de árvores que são liberadas para quem quiser colher. Existem algumas leis que se aplicam sobre esta agricultura. Então existe um monte de leis como que se planta e como se cuida da plantação, também tem as suas leis. Mas aqui estamos falando agora das leis depois da colheita. Então, a primeira coisa que existe é chamada de bicurim. Bicurim, que é traduzido como primícias. O que vem a ser bicurim? Bicurim é uma mitzvah que nós temos e que ela só vigora na época do templo, então hoje em dia não tem essa regra, não tem essa lei, que é a obrigação que nós temos de separar uma fruta, e isso só recai sobre as frutas que Israel foi abençoada. E a pessoa precisa separar uma dessas frutas para levar para o Beit HaMikdash. Como que isso funciona? Então diz a Torá para nós, e assim está escrito no. Assim está escrito no Talmud, quando a pessoa entra no seu campo e vê que temos já uma fruta crescendo. E ela está quase madura. Ele amarra uma fita vermelha em torno desta fruta e declara: este é bicurim. Quando chega a hora da colheita, ele pega aquela fruta e vai levar como bicurim. Não precisa ser a primeira fruta que cresceu na árvore, nada disso. Ele entrou no campo, viu que tem já uma fruta que está ficando madura, ele define que essa é o bicurim para ele. Pode acrescentar também, pode pegar mais do que uma fruta. Mas esta lei de bicurim se aplica apenas às espécies que Israel foi abençoada, que são 7 espécies, das quais trigo e cevada não tem bicurim nesses moldes. Então, bicurim se aplica sobre 5 frutas: uva, romã, figo, tâmara e azeitona. Ou, para lembrar quais são elas, fruta: F de figo, R de romã, U de uva, T de tâmara e A de azeitona. Essas são as 5 frutas que Israel foi abençoada. E a pessoa então tem que separar esse bicurim. O que que ele faz com bicurim? A primeira coisa, bicurim se leva para o templo desde Shavuot até Hanukkah. Esse é o período que se leva bicurim. Então, por exemplo, figos, agora é época de figos. Uvas, agora é época de uvas. Tâmaras, a época começa mais perto de Rosh Hashanah. Azeitonas, também por aí a época delas. E as romãs também começam na época de Rosh Hashanah. Essas frutas a pessoa vai tendo um campo, ele vai separar um cacho de uvas, ou vai pegar um figo, alguns figos, o que for, e ele deve levar isso para Yerushalayim. Tem todo um procedimento como que se faz para levar para Yerushalayim, e se costumava juntar grupos de pessoas. Eu não vou chegar eu sozinho lá com a minha frutinha. Vamos juntar um belo grupo. Então, as pessoas combinavam e saíam da cidade em grupo, um monte de gente que está levando bicurim para Yerushalayim. E assim eles vão viajando e passavam de cidade em cidade e iam juntando outros grupos. E assim o grupo ia crescendo. Cada um levava o seu bicurim numa cesta. Uma cesta, modo de dizer, quer dizer, um utensílio. As pessoas mais pobres eram uma cesta de vime, pessoas mais ricas levavam numa taça de ouro, uma taça de prata. Se enfeitava e se levava isso para Yerushalayim. Nessa cesta tem somente frutas dessas cinco espécies, não tem outra coisa. Então, se eu quero enfeitar, eu estou levando, por exemplo, até um campo de figos. Eu estou levando figos de bicurim. Mas eu quero deixar a cesta mais alegre. Então eu posso comprar um cacho de uvas e colocar do lado. Posso pegar uma romã e colocar também em cima. E assim por diante, das cinco espécies. Não de outras espécies. E aí eu levo isso para Yerushalayim. Chegando em Yerushalayim, todo mundo se levantava para receber. E tinha toda uma festa para receber essas pessoas. E eles iam diretamente para o templo. E lá no templo, a pessoa tinha que fazer uma declaração. E essa declaração é uma declaração que parte dela nós conhecemos muito bem, porque nós fazemos essa declaração na noite do Seder. Nossos sábios pegaram essa declaração, ou melhor, parte dessa declaração, para que falássemos na Haggadah, uma vez que lá traz o resuminho da nossa descida para o Egito e saída do Egito. A pessoa declara e diz que o Aramim perseguiu meu pai, exterminou meu pai e ele desceu para o Egito e ele morou lá, em número pequeno ainda. E lá ele se transformou num grande povo e poderoso e numeroso. E os egípcios fizeram mal para eles e eles oprimiram. E colocaram trabalhos pesados sobre eles. E nós gritamos para Deus, nosso Deus, nossos pais. E ele ouviu a nossa voz. E viu o nosso sofrimento. E a nossa labuta e a pressão. E Deus nos tirou do Egito com mão forte. E com braço estendido. E com grandes portentos. E com sinais. E com milagres. Até aqui é o que nós conhecemos da Hagadá de Pesach. Aqui continua. E diz, nos trouxe para esse lugar, para essa terra de Israel, e nos deu essa terra, que é uma terra que jorra leite e mel. E agora eu trouxe aqui o começo da minha fruta da terra, que você, Deus, me deu. E aí a pessoa coloca ali do lado do altar, e essas frutas vão para os Kohanim comerem destas frutas. Isso é chamado Bikurim, de uma forma resumida. Esta é a lei de Bikurim. Então, essa é a primeira coisa que precisa fazer uma pessoa que tem campo. Aí, eu colhi. Colhi, agora a colheita não faz diferença do que é. Pode ser colheita de trigo, pode ser colheita de cevada, pode ser de aveia, pode ser colheita de bananas, pode ser colheita de figos, de tâmaras, de maçãs, de peras. Tem agora uma outra lei. Que eu preciso separar algumas partes desta minha safra para dar para algumas pessoas específicas. Esta lei vale não somente se eu tenho campo. Esta lei vale se eu também sair na rua. E justo na minha rua tem uma laranjeira. E quem quiser pode colher laranjas. E eu pego laranjas e levo para dentro de casa para comer essas laranjas. Eu tenho que separar essas partes antes de comer. Todo o tempo que não foi separado, essas frutas estão num status que é chamado de tevel, que é proibido pela Torá comer dessas frutas. Quer dizer, a gente tem fora de Israel o conceito que as leis de kashrut não se aplicam a frutas e legumes. Fruta e legumes você compra em qualquer lugar, come qualquer uma, está tudo bem. Em Israel não é assim. Eu preciso ter certeza que alguém tirou essas partes, ou eu tenho que tirar. Então a pessoa vai agora separar, em primeiro lugar, uma parte que tem que ser dada para o Kohen. Isso é chamado terumá. Terumá é uma parte que eu vou tirar de toda a minha produção, e eu tenho que dar isso para o Kohen. Quanto que é essa parte? A Torá não dá medida. A Torá diz quanto você quiser. Depois disso, que eu separei a parte que eu vou dar para o Kohen, eu tenho que separar agora do que sobrou 10%. 10% eu tenho que separar Maaser, que se traduz como dízimo, né? Eu vou separar 10%. E esses 10% das frutas eu preciso dar para o Levi. Então eu separo 10% e dou para o Levi. Quando o Levi recebe esses 10%, ele precisa separar 10% disso que ele recebeu e dar para o Kohen também. Quer dizer, ele, Levi, também tem a obrigação de dar uma parte para o Kohen. Eu separei uma parte e dei para o Kohen. Separei uma parte agora, 10% dei para o Levi. O Levi recebeu, ele tira 10% dá para o Kohen. E o resto é dele, Levi. Depois que eu separei essa segunda parte, eu preciso separar uma terceira parte, que é chamado Maaser de novo. São 10% do que sobrou. Então não é 10% do total no começo, é 10% do que sobrou agora. Então é do total é menos. Eu tenho que separar esses 10%. E esses 10% vai depender de qual ano nós nos encontramos. Em Israel tem o ciclo sabático de 7 anos. No ano da Shemitah, o ano sabático, não se aplicam essas regras. Porque qualquer um pode entrar no campo de qualquer um e pegar as frutas para si. Então o Kohen também pode, o Levi também pode, então eu não tenho que separar nada para dar para eles. Mas, nos outros anos, a regra é 2 anos é Maaser Sheini, 1 ano Maaser Ani. 2 anos Maaser Sheini, 1 ano Maaser Ani. Quer dizer que no primeiro e segundo, e no quarto e quinto anos é Maaser Sheini, e no terceiro e sexto ano do ciclo sabático é Maaser Ani. Ou seja, esses segundos 10% que eu estou separando, que é a terceira coisa já que eu estou separando dessas frutas, nos anos que é Maaser Sheini, que é chamado o segundo dízimo, eu preciso pegar essas frutas, levar elas comigo para Yerushalayim, e lá eu vou comer dessas frutas. Só é permitido comer essas frutas dentro de Jerusalém. Eu levo essas frutas, vou comer em Jerusalém. Quem vai comer? Pode ser eu posso distribuir, posso chamar família, chamar amigos, o que for. Faz uma festa em Jerusalém. E as pessoas vão comer desses Maaser Sheini que eu estou trazendo. E a Torá ainda diz, se vai ter uma produção grande, e o caminho é longo para Jerusalém, não tem como levar tudo isso para Jerusalém. Então não tem problema, troca esse Maaser Sheini por dinheiro. Você vai comer agora essas frutas na sua cidade, ou comercializar, fazer o que quiser. Esse dinheiro você vai levar para Jerusalém. Em Jerusalém você vai comprar comida e comer lá. Quer dizer, se eu tinha uma produção de uma tonelada de maçãs. Então eu separei de maçã Sheini provavelmente 90, mais ou menos, provavelmente, né? Uns 90 quilos deve ser de que eu separei de Maser Sheini. Então eu vou levar isso para Yerushalayim em como? Então não tem problema. Troca por dinheiro. Pode vender essas maçãs para fazer o que quiser. O dinheiro você vai levar para Yerushalayim. Vai no restaurante mais caro de Yerushalayim. Compra lá uma boa carne com vinho. Você já pagou. Ainda vai ter que tirar do bolso, talvez. E aí você consegue fazer o Maser Sheni em Yerushalayim. Quer dizer, você vai comer o Maser Sheni em Yerushalayim. Ou você convida um monte de gente e distribui bolo para todo mundo. Isso é chamado Maser Sheni. No terceiro e sexto ano, não tem Maser Sheni. Eu não levo para Yerushalayim comer. Esse segundo dízimo eu tenho que dar para os pobres. E os pobres já normalmente recebem outras coisas. E nesse terceiro e sexto ano eles têm ainda um adendo, um plus, que é esse Maser Ani que ele vai receber, e o pobre come onde ele quiser, como ele quiser, é liberado para ele. Esse é o funcionamento dessas, entre aspas, taxas, que nós temos que separar da produção que nós temos no nosso campo, ou que nós colhemos em algum lugar que tinha permissão para colher. Bom, você vai perguntar como funciona hoje na prática. Então, só para não ficar em aberto isso. Hoje em dia, na prática, funciona da seguinte forma. Nós temos alguns probleminhas. Quais são? A terumá que se separa para o Kohen, o Kohen só pode comer isso se ele estiver no seu estado de tahará, de pureza. E hoje em dia nós não temos como estar nesse estado, principalmente por ter contato com mortos, e não temos aparado uma vaca vermelha para poder passar pelo procedimento de pureza, de purificação, de tahará. Então todos os Kohanim não podem comer trumá. Bom, então, o que eu faço com a
trumá? Você falou que é porque hoje a gente tem contato com mortos, mas e antigamente?
Sim, antigamente as pessoas tinham, mas tinham como se purificar. Quer dizer que hoje em dia nós temos como e não temos como purificar, tá? Mas antigamente, se um Kohen estava impuro, ele tinha como se purificar. Hoje em dia não tem, então ele não tem como comer da trumá. Então o que eu faço com a trumá? Eu vou separar...
Como é essa purificação, Meir? Não pode fazer hoje?
Teoricamente, pode até ser que daria para se fazer hoje. Mas para começo de conversa, temos que ter Kohanim, que você tem certeza que são Kohanim mesmo. Segundo, você precisa achar uma parada, uma que seja kasher pela Torá para fazer. E depois tem que fazer o procedimento todo, que depende de ter o Beit HaMikdash. Não tem Beit HaMikdash, então melou. Muito bem. Então, essa parte que eu vou separar, que é trumá, não tem o que fazer com ela. Eu sou obrigado a separar. O Kohen não pode comer. Ninguém pode comer disso. Né? Tem pena de morte celestial comer trumá. Então, o que você faz? Deixa estragar e acabou. Não tem o que fazer. Então, por isso que hoje em dia se separa a trumá o mínimo necessário, já que você vai, de qualquer jeito, deixar estragar, você vai tirar um monte. Se fosse para dar para o Kohen, não tem problema, tiro mais. Aqui se tira o mínimo necessário. No que se aplicam essas leis de trumá? Na parte que eu tenho que separar para o Kohen e na parte que o Levi tem que separar do que ele recebe para o Kohen. Então, tenho duas partes aqui, que é chamado terumá e a trumá do maaser. As duas coisas não podem ser comidas, tem que deixar num canto até estragar e vai para o lixo. Não tem o que fazer. Maaser. A parte que é para o Levi. A parte que é para o Levi, não tem problema. O Levi pode comer mesmo sem estar puro. Não se aplica essa lei. Então eu poderia dar para o Levi. A única coisa é que... Bom, eu tenho um vizinho que se diz Levi. E quem disse que ele é Levi de verdade? Quem me garante? Se ele conseguir me provar que ele é um Levi, no problem. Posso até dar para ele. Mas tem que me provar. Então, por isso, uma vez que Maaser, que se tira para o Levi, ele precisa provar. Se ele conseguir provar, e ele quiser, então eu dou para ele. Mas se ele não consegue provar, eu posso ficar com isso para mim. Eu separo, eu fiz a mitzvah de separar, agora eu estou esperando. Cadê o Levi? Não vem comer? Eu posso comer disso. Maaser Sheini, o segundo dízimo que eu tenho que levar para Yerushalayim comer, também é um problema. Porque tem que comer com pureza. Não dá hoje, então o que eu faço com isso? Eu vou ter que trocar por uma moeda, e essa moeda não pode ser usada para nada. Eu preciso depois estragar essa moeda. Então, esse é basicamente o funcionamento da coisa hoje em dia. Então, hoje em dia, geralmente quando você vai no supermercado comprar frutas e legumes, tem lá uma plaquinha no canto escrito que o rabinato da cidade ou o que for está controlando e tudo aqui está de acordo e já foi separado Trumá e Maaser. Então, tem alguém lá no, entre aspas, Seasa daqui, que separa, já tem pessoas designadas pelo rabinato local, que cada lote eles vão lá e eles separam Trumá e Maaser, tudo direitinho conforme a lei, e você recebe e já está tirado. Mas tem lugares que às vezes vem nem sem ter tirado. E é muito raro, mas pode acontecer. E se eu for pegar agora na rua uma fruta, por exemplo, ou se eu tenho no meu quintal uma árvore, eu vou tirar essas frutas, eu, ao levar para dentro de casa, eu sou obrigado a tirar, separar, Trumá e Maaser, direitinho. Então, para isso tem brachá, e para isso tem todo um trecho que consta no Sidurim. No Sidurim, geralmente só Sidurim em Israel. Justo semana passada, um primo meu aqui me perguntou, eu estava procurando no Sidur em português, se tem a Trumá e Maaser, porque é a tradução desse Sidur que está na minha mão. Eu falei para ele, mas no, quando fizeram a tradução no Brasil, sabiam que lá ninguém vai usar, então não traduziram, eles pularam essa página. Mas no Sidur tem. Então tem uma página que tem a forma de tirar Trumá e Maaser. Então você tem que pegar todas as frutas na sua frente, em todo o procedimento, não vou agora entrar em todos os mínimos detalhes. E você separa uma parte, que é uma parte que representa 1% e mais um pouco do que está na sua frente. Porque 1% e pouco, esse pouco é a parte que eu tenho que separar para o Kohen. E o 1% é o quanto o Levi tem que separar do que está aqui para o Kohen. Quer dizer, ele vai receber 10%, tem que separar 10%, é 1%. Então eu tenho que separar 1% e mais um tanto do que está na minha frente. E aí tem todo um texto que se fala aqui, que tem no Sidur, onde eu estou declarando das minhas frutas aqui que estão na minha frente, o que é o quê? Então eu falo que o que está do lado norte é a Trumá Gdolá que eu estou separando para dar para o Kohen. E o 1 de 100 que está sobrando, mais 9 partes do que está aqui, quer dizer, 10%, são Maaser Rishon, a parte que eu estou dando para o Levi. E esse 1 desses 10 é a parte que o Levi tem a obrigação de separar para o Kohen, para o Mat Maaser, também já está separado. E agora mais 9 partes da parte de baixo dessas frutas são o Maaser Sheini, que é o segundo dízimo que eu tenho que tirar, é 9%, porque eu já tirei uma parte, já tirei 10%. Então essa parte vai ser Maaser Sheini. E se esse ano é um ano que tem que tirar Maaser Ani e não Sheini, quer dizer, não que eu tenho que levar para Yerushalayim comer e sim dar para o pobre, então isso é Maaser Ani. E aí depois tem uma brachá que se faz para poder fazer essa troca do que é Maaser que eu tenho que comer em Yerushalayim, eu vou trocar por uma moeda. A pessoa tem que ter uma moedinha que ele vai usar para isso, e ele declara que ele está trocando agora Maaser Sheini por essa moeda. Agora eu posso comer do que sobrou aqui. Esse 1% plus um pouco, eu vou deixar num saquinho separado até estragar, que é a Trumá. Quando estragar, eu vou jogar no lixo. Eu não posso estragar com a minha própria mão, tem santidade. Então deixa lá sozinho, ele estraga sozinho. E E a moeda eu tenho que depois exterminar. Então tem um limite de quantas vezes eu posso trocar por uma mesma moeda. Tem todo o esquema para isso. E depois tem que exterminar essa moeda ou jogar no mar. É, ou no botar... Muita gente põe no trilho do trem. Que o trem passa em cima e arrebenta com a moeda. E assim ninguém vai usar aquela moeda porque não pode ser usada. Então isso é basicamente como que funciona para separar Trumah e Maaser em Israel.
Meir, é uma curiosidade. Às vezes eu recebo alguma coisa daquela Rita News, sabe?
Sim.
E essa semana apareceu várias geladeiras. Eu não sei se era em Jerusalém ou Tel Aviv, eu não consegui identificar, com muitas frutas dentro para as pessoas pegarem. Tem alguma coisa a ver? Não, nada, né?
Eu não sei, na verdade, a que ela estava se referindo lá. Qual a ideia, entendeu? Mas geralmente no supermercado já foi separado o Trumah e Maaser. Geralmente já está separado, você pode pegar a fruta e comer direto.
Sim.
Mas tem lugares que eventualmente não foi separado. Tem que ficar esperto. Você vai no supermercado, primeira coisa tem que checar que tem certificado do rabinato local que está separado de fato, senão tem que separar. E na verdade não só tem que separar, nem dá para comprar num lugar que não tem supervisão rabínica, porque tem outras questões da fruta anteriores a isso, que eu não tenho como me certificar comprando aqui. Se tem alguma fruta que é do ano sabático, se tem frutas de árvores que não passaram 3 anos, isso tudo, se não tem uma supervisão, não tem como saber. Mas quando eu colho, por exemplo, numa árvore, no meu quintal, que eu sei quanto tempo tem, ou se eu pego numa árvore da rua, que é grande, já que você sabe que ela já tem muitos anos, você já acompanha ela e tal. Então, nesse caso, tem que saber tirar sozinho. É daquelas leis que antigamente todo mundo fazia sozinho. Igual abate do animal, antigamente todo mundo levava no shoichet e ele abatia o animal e você tinha que saber como salgar a carne e tudo mais. Hoje em dia você vai no açougue e já está tudo feito, tudo pronto. Então da mesma forma, nas frutas também, hoje em dia você vai, já está tudo pronto, já está feito. Mas alguém fez e tem que ter certeza que foi feito, senão eu não posso comer dessas frutas. Vem a Torá aqui, depois de todo esse preâmbulo, a Torá está vindo aqui e não está vindo falar sobre essas leis. Essas leis estão abordadas em outros lugares. A Torá está vindo dizer que você não pode inverter a ordem de separar cada coisa. Isso quer dizer, principalmente, né, o exemplo que a Torá está dando é Meleatcha veDimacha lo teacher. Você não pode inverter a ordem da Meleá e da Dimá. Quem é Meleá? Meleá é Bikurim, são as primícias. Dimacha são os tributos, principalmente começando pelo primeiro Trumah, a parte que eu tenho que separar para o Kohen. A pessoa vai dizer, olha, eu tenho que separar as primícias para dar para o Kohen. Eu tenho que separar uma primeira parte da fruta Trumah, das frutas, para dar para o Kohen. Então qual a diferença? A ordem dos produtos não altera, não vai fazer diferença. A ordem dos fatores não altera o produto. Então faz diferença, eu posso inverter, tira aqui primeiro ali. Não, vem a Torá e diz, não. Tem ordem para as coisas. Você tem um campo. Primeira coisa, se é de uma das 5 espécies de Israel, você vai separar Bikurim. Enquanto não separou Bikurim, não tem os outros tributos. Não é para começar pelos outros. Primeiro separa Bikurim. Separou Bikurim? Muito bem. Agora passo adiante. Agora você separa a parte do Kohen. Separou do Kohen? Agora você vai separar para o Levi. Separou do Levi, agora você vai separar para levar para Jerusalém ou para os pobres, dependendo do ano. Então tem que seguir o cronograma, a ordem certa de separar as coisas. É isso que a Torá está falando aqui, qual é a ordem que você deve separar. Existe uma diferença técnica entre Bikurim e os demais. Primícia é algo que já recai sobre a fruta na árvore. Quando a fruta está na árvore, já ficando madura, já recai a lei de primícias. Mas não recai ainda a lei de separar para o Kohen Levi, etc., tudo isso não tem. Quando que recai a lei de separar as partes para os Kohanim e Levi? Somente quando eu peguei essas frutas, colhi e fiz algo que é chamado na linguagem do Talmud, Gmar Melachá. Eu finalizei a obra. Quer dizer, precisa ter uma finalização do homem para que se tenha a obrigação de separar Trumá e Maaser. O que significa finalização? Quando eu levo a fruta para dentro de casa, isso é uma finalização. Eu estou levando ela do campo para consumo interno. Isso é chamado finalização. Mas no campo também pode acontecer a finalização. Por exemplo, em trigo, quando se junta todo o trigo, os grãos do trigo, os agricultores passam como se fosse uma pá em volta deles, assim, para alisar eles, deixar bonitinho o monte que você fez. Quando faz isso, agora tem que começar a tirar Trumá e Maaser. Antes disso, não tem que. No caso, por exemplo, de uma uva. Eu colhi uva, se é para comer, a partir do momento que você levou para dentro de casa, tem que tirar Trumá e Maaser. Mas se eu colho uvas para fazer vinho, não tem que tirar ainda Trumá e Maaser. Não é hora ainda. Não está pronto. Vai estar pronto quando tiver vinho. Então, quando você fez o vinho, agora é hora de tirar Trumá e Maaser. Então, no vinho se tira Trumá e Maaser quando ele já está pronto. E não das uvas. Mesma coisa vai valer para o óleo, o azeite. Quando tiver pronto, o azeite é que vai se separar. Então, por isso também que a Torá usa aqui uma linguagem diferente. Meleatcha vedimacha. Nossos sábios aqui têm muito trabalho para entender o porquê que as primícias são chamadas de Meleatcha e por que que a Trumá é chamada de Bim'achá. Meleatcha significa algo que está completo. Ou seja, quando a fruta está completa na árvore, quando a fruta está já madura na árvore, já recai sobre ela as leis de primícia. Por isso que ela é chamada de Meleá. Bim'achá significa a sua lágrima, na tradução literal. Que lágrima é essa? Nós estamos falando aqui de Trumá. Mas por que que Trumá é chamada de Bim'achá? Porque você só tem que separar a Trumá quando já está pronto pelo homem. E o exemplo mais clássico de algo que o homem finaliza, e talvez até a coisa mais importante que o homem finaliza, é o vinho. O vinho são lágrimas das uvas que foram pisoteadas no esquema antigo de se fazer vinho. Então, por isso que é chamada de Bim'achá, sua lágrima, quando se refere a separar Trumá. É quando eu já tenho as uvas que já choraram bastante de eu pisar nelas, ali eu tenho que tirar Trumá. Então, vem a Torá, não invirta a ordem. Tem que ter ordem. Primeiro, primícias, e somente depois vai separar a parte de Terumá que vai para o Kohen, e em seguida Maaser, etc. Tudo direitinho. Mas é interessante porque, se você inverter a ordem dos tributos, vai dar erro no cálculo. Porque se eu tenho que separar primeiro para o Kohen, do que sobrou 10% para o Levi, do que sobrou 10% para levar para Yerushalayim, se eu primeiro tirar a parte que eu estou levando para Yerushalayim e tirar 10% de tudo, nesses 10% tem uma parte que nem é. Ela pertence ao Kohen, pertence ao Levi. Se eu invirto a ordem, eu estou fazendo uma bagunça no cálculo. Então, é óbvio que lá não dá para se inverter. Mas entre primícias e tirar a Trumá, você pode pensar, não, é uma fruta só. Qual a diferença da ordem? Vem a Torá e diz, tudo tem ordem. Então você separa primeiro a parte que é de Bicurim, primícias, e somente depois é que você vai levar e separar a parte que é do Kohen. Continua a Torá dizendo, Bechor Banecha Titenli, o primogênito do seu filho você vai dar para mim. Esta mitzvah é uma mitzvah que já foi abordada anteriormente. A Torá já falou sobre isso anteriormente. Que a mitzvah de Pidyona Ben, a mitzvah de resgatar o primogênito. Todo filho primogênito pertence ao Kohen. Isso quer dizer que você vai dar ele para mim? Você não tem que dar ele de fato. Ele pertence ao Kohen. E para que você possa reaver ele, você precisa resgatar ele das mãos do Kohen. Não tem que levar para o templo, nada a ver. Na tua cidade, você procura o Kohen, você escolher, e você faz pedir uma benção. Vai ter que resgatar esse filho das mãos do Kohen. E aí a Torá engata no outro assunto, é por isso que a Torá está falando aqui sobre o primogênito no meio de tudo. Você vai dar o seu primogênito para mim. Quer dizer assim, da mesma forma que as frutas para você separar bicurim, separar trumá, elas precisam chegar num dado ponto que elas já estão maduras, a mesma coisa vale com o seu filho. Quando que você vai resgatar o seu filho das mãos do Kohen? Quando ele já está, entre aspas, maduro. E não é assim que ele nasce. Ele tem que passar um período para ele amadurecer o início da sua vida. Quanto tempo que é isso? A Torá já falou anteriormente, são 30 dias. Então você só vai fazer a troca, o resgate do primogênito, quando der 30 dias. Vem a Torá e diz, muito bem, da mesma forma que nas frutas tem que esperar amadurecer, no seu filho tem que esperar, entre aspas, um amadurecimento da vida dele para o resgate. Quem está a ser, assim você vai fazer, lechorcha letzonecha, assim você vai fazer também para o seu boi, para o seu touro e para os seus carneiros e bodes, o seu rebanho. O que isso significa? Quando você tem a mitzvah também de dar o primogênito animal para o Kohen, existe o conceito de Behor também nesses animais kasher, que você precisa separar e dar para o Kohen. Quando que eu dou? No primeiro dia, assim que ele nasce? Não. Você vai criar esse animal por um período, e quando ele estiver já maduro, é que você pode dar ele para o Kohen. Quanto que é esse maduro? Não é igual para os seres humanos. É e não é, depende. Então, para animais de grande porte, quer dizer, para os bois e vacas e touros, é 50 dias. E para o rebanho, quer dizer, carneiros e bodes e seus familiares, são 30 dias. Durante esse período de 30 e 50 dias, você como dono, dona desse animal, vai ter que criar esse animal. Sustentar, dar comida, bonitinho, cuidar dele. Quando bater os 50 dias ou 30, aí, dependendo do animal, aí sim você vai entregar ele para o Kohen. E aí vem a Torá e diz na sequência, mais um detalhe, Shivat yamim yeh imo, durante 7 dias ele vai ficar com a sua mãe, Bayom Hashemini titenoli, no 8º dia você pode dar ele para mim. Quer dizer o seguinte, se você quiser dar o primogênito antes para o Kohen, e o Kohen está a fim de receber já antes, o melhor é esperar os 30, 50 dias. Se você já quer apressar o passo, então lembre-se que 7 dias ele tem que ficar com a mãe dele. 7 dias o bezerro fica com a vaca, o cordeiro fica com a ovelha, você não pode entregar ele para ninguém. 7 dias fica lá. No 8º dia, se você já quer entregar, você já pode entregar se está muito apressado. Agora, essa sequência toda dessas mitzvot, a última, se Deus quiser, a gente vê com calma semana que vem, que é bem mais complexa e cheia de detalhes e tal. Mas essa sequência aqui, vem a Torá e diz, não pode amaldiçoar o juiz. Uma pessoa, quando amaldiçoa os juízes, ele causa com que a produção agrícola diminua. É uma maldição. Se ele amaldiçoa, ele é amaldiçoado. Por isso que a Torá fala as duas coisas juntas. Não amaldiçoe o juiz. E você vai separar as primícias e as trumot. Vai dar tudo direitinho. Ou seja, se você não vai amaldiçoar o juiz, você vai ter produções legais, e vai ter o que separar, vai ter o que dar. Mas se Deus nos livre, amaldiçoar o juiz, cuidado, vai faltar comida, não vai ter, não vai, o campo não vai produzir o que ele tem para produzir. E também, tem outro ponto interessante. Quando, isso está ligado também com o assunto anterior, aos empréstimos, que a Torá terminou falando sobre o penhor. Se o rico empresta para o pobre e exige um penhor, e o rico não quer devolver o penhor à noite quando o pobre precisa, ou de dia quando ele precisa, que a gente viu, se a única roupa que ele tem, o único pijama ou cobertor, precisa devolver para ele. O rico não quer devolver. O que, que vai acontecer? Esse pobre vai levar isso para o juiz. E vai reclamar com o juiz. O cara lá deveria me devolver o penhor. Eu não tenho cobertor à noite, não quer me devolver. Isso vai causar com que o rico fique com raiva do juiz que vai dar a causa para o pobre. E esse rico vai eventualmente começar a amaldiçoar o juiz. Também o pobre pode querer amaldiçoar o rico, que faz ele ter que ir todo dia devolver o penhor e pega de novo e vai, devolve, está me dando trabalho, me deixa o penhor comigo o tempo todo, não me pede o penhor de volta, e eu vou te devolver, quando tiver dinheiro eu vou te devolver, me deixa em paz. Então ele também eventualmente vai começar a amaldiçoar o rico. Por isso que a Torá traz o conceito e a proibição da maldição logo depois dos empréstimos. Porque de empréstimos pode acabar saindo maldições se a pessoa não vai se comportar como deve. Então por isso vem a Torá e diz, toma cuidado, tem que devolver o penhor para o pobre, se ele só tem isso, então você devolve para ele. E não vai causar com que ele acabe amaldiçoando o juiz, ou o rico amaldiçoando o juiz, e etc, etc. Esse é basicamente a conexão entre os fatos. Se Deus quiser, sobre o próximo assunto de Treifá, a gente fala semana que vem.